Muito bom dia, dou as boas-vindas e saúdo e agradeço a presença do Sr. Bastonário da Ordem dos Biólogos, o professor Dr. José Pereira Matos, e igualmente à doutora Cláudia Júlia, a quem dou as boas-vindas, agradeço a presença e certamente os contributos para, no âmbito do grupo de trabalho que altera o Estatuto das Ordens Profissionais, no que diz respeito à proposta de lei 296, que diz respeito aos Estatutos da Ordem dos Biólogos, agradecer os contributos que possam trazer a este grupo de trabalho, constituído pelas senhoras e senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares e que certamente irão contribuir para melhorarmos o documento no âmbito da especialidade, do debate na especialidade em que nos encontramos neste momento. A metodologia que vamos adotar será o seguinte: 15 minutos para o Sr. Bastonário, quem entender, poder prestar esclarecimentos e dizer o que achar por conveniente. Também saúdo as senhoras e os senhores deputados, a quem de seguida darei depois a palavra por 5 minutos para poderem aduzir as questões que acharem por convenientes e, no final, mais 15 minutos, o seu bastonário poder responder ou dizer as considerações que achar por bem. Reitero os nossos agradecimentos pela presença e dou de imediato a palavra ao seu bastonário. Quero ter a gentileza, por favor.
Ora bom, muito bom dia a todos. Obrigado por nos receberem. Um prazer conhecer aqueles que não estavam presentes na sessão da semana passada e prazer rever aqueles que já conheci. E peço desculpa se me vou repetir em relação a algumas coisas que disse na semana passada, mas que me parecem importantes. Gostaria muito rapidamente de fazer um enquadramento da profissão de biólogo. A profissão de biólogo tem uma característica um pouco diferente de todas as ordens que vão receber, que é a transversalidade da profissão. Enquanto há muitas profissões que estão muito consignadas, por exemplo, a uma tutela, no caso dos médicos, enfermeiros, tipicamente na área da saúde, os biólogos são profissionais que trabalham em áreas que tocam praticamente todos os ministérios. Maioritariamente, se calhar, nem estão naquilo que nos tutela, que é o ambiente. Maioritariamente, os nossos profissionais estão na área da ciência e da educação. A maior parte está em investigação e na docência, professores de secundário de biologia, professores universitários e investigadores da carreira de investigação. Obviamente, muitos colegas na área do ambiente, estudos de impacto ambiental, etc. Mas há também muitos colegas a trabalhar na área da saúde. Se os biólogos deixassem de trabalhar hoje, amanhã não havia reprodução medicamente assistida. Neste país, todos os profissionais que estão a fazer reprodução medicamente assistida são biólogos. Na genética humana, os equipamentos, as tecnologias que são utilizadas para análise genética humana, diagnóstico e mesmo investigação, etc., estão maioritariamente a ser exercidas por biólogos. Eu, pessoalmente, trabalho no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, que pertence ao Ministério da Agricultura. Há colegas que trabalham em biotecnologia, há 60 empresas de biotecnologia e todos eles estão na área do Ministério da Economia. Há colegas que trabalham em medicina legal, são, aliás, o seu estatuto é técnico superior de medicina legal e estão ligados ao Ministério da Justiça. Portanto, é absolutamente transversal. E isto traz-nos um problema complicado, que é nós não conseguimos resolver todos os nossos assuntos profissionais só com a nossa tutela, só com o ambiente. Nós temos que contactar todos os ministérios, praticamente, para tentar resolver questões, por vezes, complicadas em determinadas áreas. A área que mais nos preocupa, neste aspecto, talvez por aquela que tem mais dificuldade, porque há uma maior sobreposição, ou enfim, é complementaridade, mas por vezes sobreposição com tarefas, tem a ver com a área da saúde. Portanto, os biólogos que trabalham na área da saúde trabalham, por exemplo, em análises clínicas, muitos, centenas estão a fazer análises clínicas, e obviamente que há farmacêuticos, médicos que também trabalham na parte das análises clínicas. Trabalham em análise de genética humana, e na genética humana há também profissionais de outras áreas. O que nos traz alguma dificuldade, porque esses profissionais tratam diretamente com a sua tutela o Ministério da Saúde. E nós temos essa dificuldade por não estarmos tutelados por... E, portanto, há dificuldades acrescidas na definição. Para vos dar uma ideia dessas dificuldades, por exemplo, numa portaria que existe sobre quem são os profissionais que estão habilitados para trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, não estão lá os biólogos. Quando, no terreno, não só eles estão a trabalhar, há décadas e décadas, são, por vezes, estão à frente de determinadas unidades, e, ainda por cima, são, por outra portaria, reconhecidos como potenciais responsáveis por serviços, por exemplo, a genética humana. Mas não estão ali porque não faziam parte das cerca de 7 profissões que há, ou de 7 ordens, neste caso, que estão na área da saúde. Portanto, os médicos, farmacêuticos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, etc. E, portanto, nós, a nível do Conselho Nacional dos Ordens Profissionais, também temos esse... Também temos esse estatuto dentro da ordem, como uma profissão de saúde, mas depois, junto ao Ministério, temos mais dificuldade. Portanto, é difícil plasmar isso dentro dos estatutos. A nossa primeira proposta, inicialmente, era se nós não podíamos ter uma co-tutela, o que nos resolveria o problema. E isso, uma co-tutela, portanto, sermos tutelados por 2 Ministérios em vez de 1. E isso foi-nos logo dito que não era possível. Portanto, eu a semana passada sempre disse que os nossos problemas com esta proposta de estatutos não é aquilo que foi discutido com o Ministério do Ambiente, que fomos muito bem recebidos, os juristas tiveram toda a paciência do mundo, sempre responderam às nossas perguntas, sempre nos receberam para discutirmos muito abertamente tudo. O nosso problema foi com aquilo que não estava aberto à discussão. E essa era uma das coisas que não estava aberta à discussão, e isto não é, uma reivindicação, é mais uma pergunta, se tem alguma ideia de como é que nós podemos, de outra forma, tentar minimizar as dificuldades que os nossos profissionais estão a sentir. Mais concretamente, portanto, em relação a este documento, nós não, como foi tão discutido, não temos grandes questões. Na realidade, em relação à maior parte das coisas, foi debatido e houve um consenso. Só para ter uma ideia, nós havia uma proposta para todas as ordens para passarem de Assembleia Geral para Assembleia de Representantes. No nosso caso, isso seria dramático, seria muito complicado nós termos, somos muito, muito poucos, e, portanto, arranjar representantes em todos os sítios, depois pudessem deslocar, seria complicado. E nós mantivemos, como Assembleia Geral, como até aqui, o que é ótimo. Havia também uma obrigatoriedade das reuniões das Assembleias Gerais serem feitas, neste caso das Assembleias Representantes, serem feitas na sede. Eu expliquei que a nossa sede é muito pequena, nós não podemos fazer, temos que sempre fazer fora. Portanto, todas estas questões de detalhe foram perfeitamente tratadas. Uma questão que, e isto foi discutido com todas as ordens, o que nós vimos é que soluções que eram encontradas para uns, outras ordens com outro ministério não lhes permitiam que isso fosse feito. Por exemplo, nós discutimos com colegas que outros ministérios disseram que não podem ter Assembleia Geral, têm que ser representantes. E nós temos, mas olha, nós deixaram-nos, mas outros... Portanto, houve critérios diferentes para tutelas diferentes, para ordens diferentes. E, neste sentido, há uma questão que é a questão que nos preocupa bastante, que é o seguinte. Nós temos colégios de especialidade e os colégios de especialidade emitem títulos de especialista, que não são necessariamente atribuídos a todos os membros do colégio. Ou seja, o ser membro do colégio é pertencer a um fórum de especialidade de discussão, não significa que já possa ter o título de especialista. Têm que concorrer, têm que candidatar-se a esse título e, em alguns casos, umas situações é curricular, noutros têm que fazer um exame e, portanto, nós tínhamos, foram criados já há vários anos, estão em Diário da República, o título de especialista em biotecnologia, títulos de especialista em análises clínicas, títulos de especialista em genética humana e títulos de especialista em ambiente. Na altura não tratámos, e estávamos agora numa fase de discussão, sobre o título de especialista em educação e o título de especialista em reprodução humana, em embriologia e reprodução humana, exatamente para os nossos colegas que são especialistas na reprodução medicamente assistida e que nós chamamos de reprodução humana. Ora bom, o que acontece é que quando nós estávamos na discussão do formato, em que modo é que isto seria feito, e estávamos também na discussão de atribuir ou não, criar ou não o título de especialista em biologia forense, surgiu esta pressa de aprovar já os estatutos e no espaço de uma semana nós tivemos que definir coisas para as quais queríamos, precisávamos de mais tempo. E a situação não seria complicada, não seria grave nós dizermos não vamos ter já aqui nos estatutos, podemos maturar isto mais uns meses e fazer mais tempo, se esse processo fosse agilizado, fosse facilitado. Mas aquilo que nos disseram desde o princípio é que os títulos de especialista ou ficam agora neste documento ou nunca mais os vai conseguir. O nunca mais é relativo, mas é, significa qualquer alteração, qualquer título acrescido, tem que pedir alteração dos estatutos, o que significa que tem que ir novamente à Assembleia da República, etc. Ora bom, e isto é uma das tais coisas que não nos deram opção, é assim. Qual não é o nosso espanto? Quando no final há uma outra ordem, em que tem nos seus mesmos estatutos, dizer, incumbe ainda a ordem no campo profissional e económico, propor a criação de especialistas, criar subespecialidades e competências profissionais, bem como os respectivos regulamentos, sobre proposta da direção, sujeitos à homologação pelo membro do governo que exerce poderes de tutela sobre a ordem. Está lá escrito que não tem que ir à Assembleia da República. Ora, nós também queremos isto. Foi a Ordem dos Farmacêuticos.
Ordem dos Farmacêuticos.
A Ordem dos Farmacêuticos, no seu ponto F e N, e depois no ponto N, diz propor ao Ministro da Tutela a alteração do Estatuto, no sentido de se criarem novos colégios de especialidade, decidir sobre as especialidades e competências atribuídas frente aos títulos. Portanto, isto foi-nos dito que não seria possível, mas há outras ordens que o têm. Perdão? Não tenho o número de título, só aqui, sei que é a linha F e N, posso ver depois qual é o artigo e enviar. Copiei só aqui, por acaso copiei só a linha F e N, não copiei o número do artigo, peço desculpa. Pois exatamente, mas há de ser à volta disso. Exatamente, à volta disso. Portanto, isto obviamente que a nossa preocupação é esta, a ciência, e nós somos profissionais essencialmente de ciência, tem evoluído nesta área a uma velocidade enorme. Por exemplo, há colegas que eu neste momento estou a contratar de projetos de investigação como bioinformáticos, quando eles estavam a estudar, essa profissão não existia. O que significa que, provavelmente, dentro de alguns anos, e se calhar não serão tantos quanto isto, porque neste momento a bioinformática é das áreas em que há mais emprego a nível mundial, um bom bioinformático rege emprego em qualquer sítio, provavelmente nós teremos que também criar isso quando houver uma massa crítica suficiente. E, portanto, se para cada vez que se tiver que fazer nós tivermos que ter um processo muito complicado, isso vai dificultar e, do nosso ponto de vista, não existe essa necessidade. Porque lá está, mesmo que a nossa tutela não seja totalmente virada para essa especialidade que estamos a criar, portanto, temos a tutela do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território, e energia. E se estivermos a criar um título especialista, por exemplo, na área da saúde, mas fala-se com a tutela e reúne os consultores que quiser para ver se faz sentido e resolvia-se a esse nível. Não haveria necessidade de passar por um processo burocrático tão moroso e dificultado. Portanto, eu diria que se há uma proposta de reivindicação a fazer, seria a inclusão a algures, portanto, obviamente, nos pontos da possibilidades destes pontos que nos permitissem agilizar. E não sei se tenho ainda algum tempo, se a minha colega quer avançar com mais alguma coisa, ou ficávamos já por aqui. Ficamos por aqui então. Obrigado.
Obrigado, Sra. Coordenadora.
Peço desculpa, não estava a gravar. Vou passar a dar a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, deputado António Cardoso. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Começo em nome pessoal e do Partido Socialista por saudar a vossa presença, particularmente o Sr. Bastonário, professor Dr. José Pereira Matos e a Dra. Cláudia Júlia, e agradecer, começo por agradecer todos os contributos que deu e as preocupações que manifestou, que serão muito úteis para nos ajudar a poder melhorar esta proposta de lei, que, como sabe, levou a um atraso, portanto, a chegar à Assembleia da República, é conhecimento público, mas, de nossa parte, tem havido um empenho muito grande no sentido de acelerar, de forma que, antes do fim desta legislatura, possamos ter concluído esta alteração dos estatutos. Isto para dizer que nos estatutos há algumas preocupações e algumas prioridades que estabelecemos, e uma delas, não disse, e colocava-se em termos de emergência da conclusão dos estatutos, se isso merece cuidado da vossa parte, porque há ordens que estão já com mandatos concluídos e, portanto, não, estão com o exercício de funções um pouco suspensas em função dos novos estatutos. Era uma questão que é quase matemática, quase crónica, que coloco e que gostaria de conhecer a vossa resposta. Também sobre os contributos, ou melhor, as preocupações que o Conselho Nacional de Ordens Profissionais colocaram em recente encontro, parece que não as citou, mas que as subscreve e que gostaria de as ver também apreciadas e ponderadas e atendidas o melhor possível. Disse ainda que os estatutos praticamente não têm assim contestação em termos de texto e nós reconhecemos isto, portanto foi pacífico e é... Agora, a profissão do biólogo, como disse, é muito complexo em termos de afinidades e de conteúdos funcionais e o âmbito em que se desenvolve é muito alargado. E colocou-nos aqui uma questão que é difícil de gestão, mas que vamos procurar o melhor possível, pois a transversalidade que a profissão de biólogo tem e depois também as questões a nível dos ministérios e a sua interpretação, portanto, há ministérios que têm uma receptividade mais acessível do que outros e, portanto, por vezes, passando de um ministério para o outro, e não vou citar ministérios onde as coisas foram mais bem acompanhadas, mas temos aqui o problema dessa inclusão ou reconhecimento de alguns ministérios das vossas preocupações, nomeadamente a questão dos colégios e os títulos que disse bem, que o Partido Socialista vai aprofundar, vai ponderar e vai ajudar a que esta iniciativa legislativa saia o mais eficaz, mais eficiente possível. No momento é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Cardoso. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Conceição Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Sr. Deputado, tenha gentileza, por favor.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento os senhores e senhores deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, quero cumprimentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Biólogos, professor Dr. José Matos, a Dra. Cláudia Júlia, e dizer-lhe, Sr. Professor, se me permite, até para quando estive a estudar este dossiê, quero felicitá-lo e dizer-lhe que, quando consultei o site da Ordem, o seu texto de apresentação referia de uma forma exemplar esta transversalidade que referiu e achei extremamente interessante aquela sua, aliás, referia no plenário, que é larga, não é? É muito larga, apanha de uma amplitude e várias áreas que, no fundo, são importantes para não só, com certeza, para o país, mas para o mundo, não é? Que já aqui referiu, não só na área da educação, do ambiente, da saúde, até da agricultura, não é? Do nosso futuro na área da alimentação, a importância que tem. E quando estava quando o seu professor referiu da área da saúde, eu, por coincidência, tenho uma familiar precisamente bióloga que na área da saúde, na sua, desenvolveu a sua profissão, tem desenvolvido na área da saúde, da genética, da investigação, o que acontece, portanto, tenho conhecimento direto do que estava aqui a referir. Quero dizer-lhe que a ordem que estamos aqui perante uma situação, esta proposta de lei apresentada pelo Governo, estamos a falar de uma ordem já com alguns anos, que desde 98, agora trata-se da primeira alteração que estão aqui a acontecer em relação à lei. E quero também aqui saudar, porque também percebi por informações que recolhi, que tal como o Sr. Bastonário aqui referiu, que houve um bom diálogo durante o tempo de preparação desta proposta de lei, o que também saudamos e ficamos satisfeitos que assim tenha acontecido, porque esse é também o objetivo, que haja um bom trabalho para que esta proposta e que os estatutos fiquem o mais possível de acordo com aquilo que são os interesses e que valorizem a profissão de biólogo tal como merecem. Ficámos, portanto, neste caso, entendemos que se provavelmente a proposta que está sobre a mesa, como referiu, não é sujeita a muitas alterações, tendo visto que tem muitas concordância e, como diz na sua carta, revê-se nesta proposta de lei. Há realmente esta questão, que está no artigo 54, das especialidades, compreendemos e também posso-lhe aqui dizer que o parlamentar do PSD com certeza que vai diligenciar e vem para que, até porque se há noutras ordens e noutros estatutos e noutra proposta uma situação muito semelhante, iremos com certeza dialogar também com o Governo e vamos nos empenhar para que ajudar-vos também a resolver esta questão que tem toda a pertinência e que nos parece que é de grande razoabilidade em todos os sentidos, não é? Também para agilizar o trabalho, com certeza, e dar credibilidade e também não ficar única e exclusivamente dependente, com certeza, de um processo de alteração à lei que nós sabemos que é sempre demorado e que com certeza não é salutar e não anda se calhar à velocidade com que, felizmente, o mundo e as profissões vão avançando. Por isso quero aqui, em nome do grupo parlamentar do PSD, dizer que iremos com certeza tomarmos boa nota, iremos diligenciar e desenvolver todos os esforços no sentido de poder dar resposta à vossa solicitação. Claro que nas outras questões, com certeza que é um trabalho que se calhar é difícil de ficar plasmado aqui, nos estatutos, que é aquela questão da articulação que referiu com os diferentes ministérios, mas penso que isso é uma questão, se calhar, que será mais fácil depois de funcionar. De qualquer das maneiras, tomei boa nota na questão das portarias que referiu, que, nomeadamente na área da saúde, a vossa profissão não vem referenciada como uma a incluir. Não sei muito bem, como digo, não sei se haverá alguma forma, ou se tem alguma, é isso que eu também deixava, alguma forma, alguma sugestão dela também vir a ficar plasmada no estatuto, tendo em conta que não sei se é o local exato onde possa esta preocupação ficar referenciada. E queria agradecer-te à ordem toda a disponibilidade, todo o empenho, a forma como realmente trabalharam e acho que acima de tudo trabalharam para que os biólogos portugueses que sejam cada vez mais dignificados e certamente com esta proposta e com o vosso empenho e com o vosso trabalho certamente acontecerá. Muito obrigada ao Sr. Bastonário, aos restantes elementos e desejar-vos um bom trabalho e pela nossa parte iremos diligenciar para dar resposta ao vosso pedido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Conceição Pereira. Dou a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimento em meu nome pessoal, em nome do CDS-PP. O Sr. Bastonário, o professor Dr. José Pereira Matos e a Sra. Doutora Cláudia Júlio, agradecendo a presença aqui e a intervenção que fizeram. E a melhor prova da transversalidade que o Sr. Bastonário falava é que a mesma parece que é extensível também aos partidos políticos. também temos esta comunhão e esta transversalidade. Também a minha mulher é investigadora e é regente da cadeira de Biostatística na FECUL, onde apanha precisamente biólogos das mais diversas áreas da biologia a fazer a formação estatística, que é essencial para fazer a validação dos trabalhos de investigação em que estão envolvidos. E a minha sobrinha acabou também há pouco tempo a sua formação na área da biologia ligada à medicina legal e à investigação, e o seu mestrado agora. Portanto, como se o cenário ver, melhor prova da transversalidade realmente não podemos ter. Eu tomei boa nota das suas palavras, fico satisfeito, e aliás tem sido uma surpresa confirmada agora pelo seu bastonário, em relação a outras ordens também, que prova aquilo que o Governo aqui afirmou, que houve diálogo na elaboração destas propostas de lei, houve um diálogo ao longo do tempo aturado com as diferentes ordens, e estas propostas de lei, claro que não colhendo ou vertendo tudo aquilo que as ordens pretenderiam, no global merecem acolhimento por parte das ordens, porque precisamente resultam de um trabalho feito em colaboração com elas. E o que nós temos aqui depois, em relação a cada ordem, temos tido, é tal como agora, aquela questão pontual que ficou de fora, que não foi contemplada, ou por lapso, ou por incompreensão, e que os seus bastonários estão aqui a trazer, nesta fase da especialidade, precisamente que este é que é o momento para, digamos, fazermos uma análise mais apurada e vermos o que é que se pode emendar, o que é que se deve emendar e o que é que não se deve emendar. E quanto a isso, acolho a posição da Ordem dos Biólogos quanto aos colégios de especialidade. Principalmente, não penso que fizesse grande sentido, em qualquer caso, fechar estatutariamente, e principalmente nos dias que correm, na generalidade das áreas, e especificamente no caso dos biólogos, a biologia é uma área que tem tido uma evolução tremenda, deve ser das áreas do conhecimento que está com maior progressão, com maior evolução, com a criação sempre de novas áreas que não existiriam há meia dúzia de anos, há 8, 10 anos, e portanto estar a blindar estatutos à criação de novos colégios da especialidade é cercear o acompanhamento por parte da Ordem das novas realidades e da possibilidade de poder atualizar a ordem, atualizar a criação de colégios de especialidade às novas realidades científicas que vão aparecendo na vossa área. Portanto, nessa medida, eu não sei em concreto quais as razões específicas que levaram a tutela, o Governo, a querer, no caso específico dos biólogos, fazer uma blindagem que não existe noutras ordens, mas à partida, com este pequeno senão de termos de apurar o porquê, mas à partida evidentemente que é todo o bom senso aquilo que aqui disseram e acolher a vossa posição, e portanto agradeço a intervenção e iremos agora fazer o trabalho no terreno, o bate-pé, como se diz, para resolvermos estas questões. Muito obrigada, Sra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a quem dou as boas-vindas a esta comissão. E faz favor, Sr. Deputado,
muito
tenha
obrigado,
a gentileza.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar o Sr. Bastonário, cumprimentar a Ordem. Dou as boas-vindas a esta comissão, porque eu sou precisamente da comissão que acompanha o ministro que tutela a Ordem dos Biólogos, apesar das dificuldades que isso pode introduzir numa tutela mais eficaz, tendo em conta a dispersão da profissão e a sua efetiva transversalidade. Não sou conhecedor, por também não ser da Comissão do Trabalho, de qual é o caso das restantes ordens, se é comum haver tutelas múltiplas ou partilhadas. E isso pode, de facto, não sendo comum, ser aqui uma dificuldade para criar um caso em que haja uma tutela partilhada de uma ordem. Isso levar-nos-ia para uma outra questão. Não sendo possível tutelas partilhadas, ou não havendo essa prática, qual seria o Ministério, cujo acompanhamento poderia ser mais eficaz no âmbito do trabalho da Ordem e da Generalidade de Trabalhos Biólogos. Será certamente difícil responder, porque apesar de estarem quase todos concentrados em Ciência e Saúde, também há noutras áreas, de facto, não é? E os atos públicos que os biólogos acabam realizando são em todas essas áreas. Portanto, os atos de interesse para, para a República e para o coletivo são em todas as áreas. E, portanto, a Ordem terá certamente de ter uma articulação com todos os ministérios, independentemente da tutela, porque os atos regulados são desde a saúde até ao ambiente. Portanto, quando um biólogo assina uma avaliação de impacto ambiental, também está a assumir uma responsabilidade pública, tal como quando assina a validade de uma análise clínica, está a assumir uma responsabilidade pública. Enfim, o PCP não disporá dos mesmos mecanismos para dialogar com o Governo, como a senhora deputada Conceição Pereira diz que irá fazer, mas estaremos atentos, evidentemente, aos resultados do debate na especialidade. E é por isso que estamos nesta reunião, para acolher as vossas preocupações e contributos. E como referi já quanto à tutela, se aplica igualmente à questão da especialidade e da possibilidade de haver colégios de especialidade a propor junto do Ministério. À partida não temos nenhum obstáculo, não vemos nenhum obstáculo a essa introdução. E, de facto, colocam a questão com alguma razoabilidade, é que se é para fazer a alteração, que seja agora, porque, caso contrário, tem de se abrir todo o processo legislativo de novo, e tendo em conta que é uma associação de direito público, terá de vir novamente à Assembleia da República, e, portanto, certamente que, até pela disponibilidade já manifestada pelos restantes partidos, será possível, pelo menos, apurar se existe algum obstáculo a essa introdução, e não existindo, de que formas é que o Parlamento pode contribuir para que não se tenha que abrir novo processo legislativo por uma questão que eventualmente se venha a tornar de facto necessária introduzir na lei, porque são os próprios responsáveis, são os próprios, se é a própria Ordem a dizer que isso é uma necessidade, então mais cedo ou mais tarde provavelmente ela irá refletir-se na necessidade legislativa, portanto se calhar mais vale tratar agora. De qualquer das formas, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, agradecemos os contributos. O vosso parecer anexo à PPL, à proposta de lei, era de facto muito curto, e esta reunião, pelo menos para nós, PCP, também foi bastante útil. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Tiago. Eu vou permitir-me, com a licença de todos os senhores deputados, pôr uma breve questão. É que eu tenho estado aqui a tentar encontrar no articulado da proposta de lei precisamente a questão que remete à obrigatoriedade de vir aqui à Assembleia da República a proceder à alteração dos estatutos no que diz respeito às especialidades. É por omissão, mas tem a referência da proposta de lei da alteração aos estatutos dos farmacêuticos, tem essa salvaguarda.
Exatamente.
Pronto, estou esclarecida. Muito obrigada, sim. Faz favor, Sr. Bastonário, dê-lhe a palavra para responder às questões que foram colocadas.
Muito obrigado pelas vossas intervenções. Vou tentar comentar a maior parte delas. Portanto, de facto não está no... Não está escrito nos estatutos que qualquer alteração tenha que passar por isso. Mas foi a informação que nos deram e decorre do processo normal. Exatamente, exatamente.
Isso é geral, em todas, a regulação de todas exatamente. As profissões. Portanto, e ordens têm que passar para o Parlamento.
Exatamente. Exatamente, exatamente. Então, foi isso que nos foi explicado. Ora, bom, eu gostaria, em primeiro lugar, de esclarecer o Sr. Deputado António Cardoso em relação à emergência dos estatutos. Nosso caso não existe. Por acaso, está tudo muito alinhado com o processo. Ou seja, este Conselho Diretivo foi eleito em abril do ano passado, portanto só teremos eleições em 2017, portanto temos mais do que tempo. É o seu primeiro mandato, portanto o que significa que na história da limitação dos dois mandatos, se este Conselho Diretivo tiver o doido ensejo de fazer um novo mandato, depois ainda poderá fazê-lo. A única diferença é que passará de 3 anos para 4, porque agora foi uma obrigatoriedade também que fizeram para 4 anos, nós tínhamos 3, portanto, mas não é significativo. E na realidade, nós, como uma ordem relativamente recente, estamos a fazer agora 17 anos, os nossos estatutos eram também já eles mais contemporâneos, portanto, não precisaram de limar arestas de coisas que já tivessem muitas décadas e que já não se adaptassem muito à realidade. O que significa que, na realidade, nós não precisámos fazer muitas alterações em relação ao figurino que nos impuseram. Aquilo que nós plasmámos completamente e que tem grande parte disto é a parte da disciplina, que foi igual para todos e que nós aí não modificámos nada e, portanto, ficou como seria igual para todos. Em relação, de facto, às questões que foram levantadas pelo Presidente do CNOP, que nós tivemos e que foi discutido em Conselho Nacional das Ordens Profissionais e que para nós são de facto, comuns a todos, o facto de ser comum é comum a preocupação, não é comum o problema. Portanto, este problema que há algumas ordens têm, porque têm que fazer eleições já este ano, tem essa dificuldade. Nós percebemos a dificuldade, mas não a temos. Há outras questões, como, por exemplo, o número de representantes na Assembleia de Representantes. No nosso caso, nós temos Assembleia Geral, portanto, também é um problema que não temos. Entendemos, mas não temos. Na realidade, é que uma das questões que foi levantada, que a nós seria muito útil, e que foi também uma das coisas que nós na altura não levantámos, porque nos foi dito, não está aberta a discussão, era uma das coisas, mas que para nós é de facto um problema, porque a esmagadora maioria dos nossos associados são funcionários do Estado. O que significa que o Conselho Diretivo, para reunir, e não só para reunir as suas reuniões, mas por vezes para prestar trabalho que lhes é solicitado pelo Estado, portanto, há ministros que nos solicitam algumas tarefas. Portanto, não é segredo, por exemplo, nós fomos convocados pelo Sr. Ministro da Educação para fazer um parecer em relação aos currículos de Biologia do ensino secundário. Para fazer isso, nós temos que fazer só no nosso tempo livre, porque não temos nenhum meio de ter créditos para, durante o nosso trabalho, podermos ou ir a uma reunião, ou ir a uma representação, etc. O que é que sucede? Sucede que estamos sempre ao sabor da boa vontade dos nossos superiores hierárquicos. Portanto, se alguém trabalha num hospital e o diretor do hospital diz, eu quero lá saber se você é bastonário ou se é vogal, tem que fazer este trabalho, não sai daqui, e se quer tirar férias. E há outros, como por exemplo, eu antes de me candidatar, falei com o meu presidente e ele disse, eu acho muito bem que você é candidato, o Instituto vai apoiar. Portanto, e eu provavelmente não teria avançado se não tivesse isso, porque eu estou aqui com o conhecimento dele, não é? Portanto, eu não sou um profissional liberal que estou aqui por minha conta. E, na realidade, algumas ordens tinham plasmado nos estatutos essa possibilidade de dispensa de serviço, de créditos, o que fosse, para atividades que, portanto, apresentavam um papel em que tinham ido a uma reunião, tinham ido a uma Assembleia Geral, etc. Nós, por exemplo, as nossas Assembleias Gerais são sempre às 5h30 da tarde, que é porque, para termos algum quórum. Mas, mesmo as ordens que tinham isso, perderam-no. E as ordens que nunca tiveram, como a nossa, ficaram, portanto, não perderam nada, também não tinham. Ora, bom, quando surgiu esta possibilidade, quando nós soubemos que havia algumas ordens que tinham isso, então, claro que seria muito útil para nós se fosse criado algum estatuto, algum mecanismo que permitisse uma dispensa de serviço para atividades especificamente da ordem, muitas delas, como digo, a pedido do Estado. Portanto, esse será aquele principal que nós apoiamos veementemente e claro que nos seria muito útil para nós. Em relação às portarias, eu peço já à minha colega que ela pode já explicar quais são as portarias e, portanto, poderemos enviar aquelas em que nós temos tido mais dificuldade. Eu devo dizer que nós temos estado em contacto com o Sr. Presidente da CSS, exatamente para tentar resolver estas questões, mas é um processo demorado que nós já estamos, em alguns casos, há 3 anos a tentar resolver, noutros há 17. E ainda não conseguimos. E, portanto, essa dificuldade, de facto, no caso da saúde, é mais gritante. E, portanto, é um dos nossos maiores esforços, é muito complicado. Só esclarecer isto que eu disse a semana passada e queria também dizer. Nunca tivemos, nem nos outros estatutos, nem nos velhos, nem nos novos, nem queremos ter nada que limite o acesso a uma determinada área, competência, tarefa. Não temos atos próprios, nem os queremos ter. Nunca dissemos em lado nenhum, só os biólogos é que podem fazer estudos de impacto ambiental. O que nós dizemos é, os biólogos podem fazer estudos de impacto ambiental, sabem fazê-lo e fazem muito bem. Os biólogos sabem fazer reprodução humana, reprodução medicamente assistida. Os biólogos sabem fazer análises genéticas, sabem fazer... Não, nunca tentámos dizer que só os biólogos é que o poderão fazer, em lado nenhum, e é assim que nós nos queremos manter. Portanto, no caso destas áreas, da saúde, do ensino, etc., a nossa luta é sempre para dizer estes biólogos têm competência para, e nem sequer queremos dizer todos os biólogos têm competências para. Não. O que nós queremos dizer, no caso, os biólogos que têm um título de especialista em... podem fazer isto e sabem fazer isto, é aquilo que nós dizemos. E, infelizmente, temos feito isso cada vez mais em língua estrangeira, porque temos tido necessidade de enviar para nossos colegas que estão a trabalhar no estrangeiro, ainda esta semana temos a fazer mais uns quantos, que nos pedem para poder entregar isso nos países para onde foram emigrar, e que são em número cada vez maior, isso é comum a todas as ordens, quer dizer, os últimos anos tem sido uma sangria de pessoas que têm ido trabalhar para o estrangeiro, e pedem-nos, e nós passamos isso em qualquer língua, enfim, nós saibamos traduzir bem francês, inglês, etc. E é uma preocupação muito nossa também de designar essas competências, reafirmar essas competências para o estrangeiro. Em relação às tutelas partilhadas, portanto, que eu saiba, não há nenhum ministério que as tenha. E, portanto, aquilo que nos foi dito foi que... não nos foi dito que não é possível. Foi-nos dito, basicamente, que não queremos. Porque depois é complicado, quem é que decide o quê. E nós não temos uma necessidade particular na cotutela. Achamos que era uma forma de resolver o problema, mas, se houver outras, pedimos mais do que soluções, pedimos indicações do que é que poderíamos fazer. Em relação à tutela atual, embora nos últimos censos a maior parte dos biólogos não estejam a trabalhar na área do ambiente, mas nós estamos muito confortáveis no Ministério do Ambiente. Faz sentido, é lógica, é uma questão tradicional, e, portanto, e tem outra vantagem, é que os colegas trabalham diretamente, profissionalmente, com o Ministério da Educação e de Ciência. As suas questões profissionais já estão muito reguladas pelo regulamento da carreira de investigação científica e pelo regulamento da carreira docente. Portanto, tem outros mecanismos para. Noutros casos está complicado, e no caso do ambiente a coisa é mais, enfim, é mais dispersa, e, portanto, faz todo o sentido estar, e tradicionalmente é o que tem estado, ainda quando éramos só Associação Portuguesa de Biólogos, e, portanto, não nos causa qualquer constrangimento. Em relação a esta questão das especialidades, a nossa proposta inicial era que, na página 7, logo em cima, portanto, que é na linha D, em que diz, admitir e regulamentar a inscrição de biólogos, bem como conceder o exclusivo respectivo título profissional e título especialista em ambiente, biotecnologia, educação, análises clínicas, genética humana, embriologia e reprodução humana e biologia forense, a nossa proposta era que, antes do ponto e vírgula passar para a IE, estivesse ou outras que venham a ser criadas desta maneira, e isso foi retirado. Portanto, não podíamos dizer ou outras que venham a ser criadas. Era o que está, está, o que não está, temos pena. E portanto, isso era uma das coisas que nós gostaríamos de saber, se é deixar aqui, por um lado, essa abertura para a possibilidade de serem criadas outras, e depois as tais duas notinhas para dizer que para essa criação não seria necessário o procedimento normal e, portanto, podíamos resolver isso quanto. E em relação às portarias, eu vou pedir à minha colega Cláudia Júlio que diga exatamente quais são e depois nós podemos enviar a documentação.
Bom dia. Relativamente à portaria que nós estávamos a falar, portanto, que define quais são os profissionais que podem trabalhar na área da saúde, Aquilo que nos foi dito pelo Ministério da Saúde é que nós não constávamos nessa portaria, porque exatamente nós temos este problema, é que nem todos os biólogos estão habilitados para trabalhar em saúde. E também não é isso que nós queremos. O que nós queremos é que aqueles que são habilitados, portanto, os que são especialistas do Colégio de Biologia Humana, especialistas em análises clínicas e genética humana, sejam reconhecidos e em reprodução humana, portanto, todas as especialidades que nós temos. E, portanto, como o que nos foi dito na altura era que o Ministério não teria posto a nossa ordem, porque não poderia pôr, porque a portaria está, na primeira linha tem, por exemplo, ao caso dos médicos, os médicos, e depois define as especialidades dos médicos. No caso dos farmacêuticos, tem farmacêuticos e depois define as especialidades dos farmacêuticos. Portanto, como nós não poderíamos estar na primeira linha só como biólogos, nós teríamos que arranjar uma forma de nós sermos incluídos só com os especialistas em análises clínicas e em genética humana e em reprodução humana. Portanto, terá que se arranjar uma forma de nos colocar. É a portaria número 35 de 2012 e que, no fundo, faz um bocadinho da transposição da diretiva do reconhecimento dos profissionais de saúde e, portanto, regulamenta os profissionais que trabalham nesta área. Entretanto, saiu mais recentemente, em agosto do ano passado, as portarias que regulam o licenciamento na área das análises clínicas, na área da genética humana e na área da anatomia patológica. Portanto, são a 166 e 167, 2014, portanto, 21 de agosto, e que regulam o licenciamento das instituições públicas e privadas que trabalham tanto nas análises clínicas e na área da genética humana, que neste caso a da genética humana já considera que os biólogos podem ser responsáveis técnicos, portanto podem fazer a assinatura das análises na área da genética, mas por outro lado depois não são reconhecidos na portaria 35, portanto há aqui um problema legal que terá que ser resolvido. No caso das análises clínicas, de facto, os nossos especialistas não são reconhecidos e nós não podemos, neste momento, até aqui, eu diria que no público era mais ou menos, vá lá, aceite e os profissionais podiam assinar, fazer a validação biopatológica e assinar as análises. Neste momento, está-lhes a ser vedado essa possibilidade. Portanto, o que está a acontecer também é que nem no privado, nem no público, os biólogos podem ser responsáveis pelo trabalho que fazem, portanto, as análises que fazem têm que ser obrigatoriamente assinadas por um especialista médico ou um especialista farmacêutico. Portanto, e isto, de facto, para nós é complicado, porque há no público muitos colegas nossos que são responsáveis por serviços e que depois não podem assinar as análises. Portanto, são responsáveis, fazem o trabalho, asseguram todo o trabalho, e depois não podem fazer a validação biopatológica das análises que saem dos seus serviços e dos seus laboratórios. E, portanto, é uma situação um bocado complicada, porque, de facto, existem alguns casos, e, por exemplo, eu trabalho no Instituto Ricardo Jorge, e no Instituto Ricardo Jorge existem muitos biólogos responsáveis de laboratórios e de áreas, e neste momento está-lhes a ser impedido de assinarem os seus boletins de análise e as suas rotinas que saem todos os dias e portanto, está a ser vedado a estes profissionais a sua validação dos seus resultados e do seu trabalho.
Pronto, eu só terminaria dizendo que, de facto, este é um dos das maiores dificuldades que nós temos e que os nossos associados mais nos pedem intervenção, e esta é uma das questões que estamos há 17 anos a tentar resolver e ainda não avançámos muito. Portanto, mas obviamente que não sairá daqui a solução, mas atendendo às vossas responsabilidades gostaria também de partilhar convosco essa nossa preocupação. De facto, temos profissionais que são eles próprios formadores das gerações seguintes, mas eles próprios depois não podem assinar porque, enfim, em termos de regulamento não lhes é dada essa possibilidade. Essa questão não se põe tanto em nenhuma das outras áreas, portanto, na biotecnologia temos biólogos que são investigadores ou técnicos em empresas de biotecnologia, temos outros que são os próprios CEOs, são diretores, donos das empresas de biotecnologia, que são presidentes da Associação Portuguesa de Bioindústrias, etc. Portanto, aí não tem qualquer problema. E, portanto, trabalham lado a lado com as outras áreas, com economistas, com engenheiros, com farmacêuticos, com bioquímicos, etc., sem qualquer problema. E, portanto, na área do ambiente também não. Portanto, os nossos colegas fazem estudos de impacto ambiental e engenheiros do ambiente também fazem estudos de impacto ambiental. Portanto, aí as preocupações são outras. Aí as preocupações nos estudos de impacto ambiental é que qualquer pessoa pode assinar um estudo de impacto ambiental. Aí não é uma questão de limitação, é uma questão de demasiada abrangência, o que dificulta, porque há colegas, só por curiosidade, nos estudos de impacto ambiental que perdem muitas possibilidades de trabalho, porque fazem um orçamento em relação a um trabalho válido e o trabalho é feito por pessoas que fazem um estudo de impacto ambiental sem nunca ter ido ao local, por exemplo, fazem com o Google e aparecem as coisas mais abstrusas, como, por exemplo, já houve um estudo de impacto ambiental na Madeira em que, como a coisa foi feita de copy-paste, qual é o tipo de clima? Então vamos buscar qual é a fauna e flora desse clima e faz-se copy-paste e então no relatório final dizia que a Madeira tinha ursos, não é? E portanto é capaz de ter, mas não daqueles que estavam a falar e portanto aparecem coisas muito, muito complicadas e portanto aí os problemas profissionais dos colegas são a outro nível, mas para já era só o que nós tínhamos a fazer. Quero agradecer a todos, quero desejar as maiores felicidades aos familiares que estão na nossa área. Serão bem-vindos, forem membros da Ordem, serão muito bem-vindos. Somos poucos, mas muito, muito unidos e com grande espírito de entreajuda. E quero agradecer à senhora deputada por ter tido o trabalho de ir ler o discurso no nosso site e muito mais por ter gostado. De facto, eu costumo dizer que isto eu fiz doutoramento em Inglaterra e é um dito inglês que é "Life is short but wide", a vida é curta mas é larga. E como nós estudamos a vida, eu acho que é exatamente isso. A biologia é muito larga, portanto, cabe muita coisa e nós tentamos ajudar o mais possível todos os nossos colegas em todas as frentes onde trabalham. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Bastonário. Agradeço ao Sr. Bastonário perdão, e à Sra. Doutora Cláudia Júlia a gentileza de terem partilhado connosco as preocupações, alguma necessidade de melhoria a introduzir no documento, que será tida em consideração para as senhoras e senhores deputados. Certamente que iremos dar com a maior brevidade possível sequência ao processo de debate na especialidade e votação e daremos nota depois do percurso e do andamento dos nossos trabalhos. Agradeço às senhoras e aos senhores deputados. Damos por encerrados os nossos trabalhos. Bem-ajam.